Olha, eu nasci em 29, 17 de dezembro de 29, né? Eu nasci 17 de dezembro de 29 e nasci já morando aqui no Capunga, é um sítiozinho bem vizinho aqui, não sabe? É um sítio bem vizinho. Aí daí eu fiquei com medo de vir pra rua. Com medo de vir pra rua, menino meio beiradeiro, fiquei com medo de vir pra rua, não sabe? Aí eu vou contar assim para depois chegar no problema soldado. Surgiu dois times de futebol, vermelho e azul, não sabe? Aí eu tinha um tio que fazia parte da banda de música, numa banda de música da igreja matriz, não é? Dentro do tempo de Padre Ginu. Aí o meu tio foi. Aí eles estavam treinando aqui na rua, os dois times, que era aí onde hoje é a prefeitura. Aí aquele menino foi, aí o presidente do time do Azul disse: "Eita, mas eu tenho um jogador do Azul que sofreu uma pancada e não vai poder jogar." E a partida é importante demais. Esse meu tio, Luiz Gonzaga, fazia parte da banda, vivia aqui sempre ensaiando, disse: "Olha, eu tenho um sobrinho lá no Estado Velho, no Capunga, que é esse, é o Estado Velho, o Capunga. Que esse menino, ele se chegar aqui na rua e correr com medo do povo, esse menino joga bola, viu?" Aí esse menino, aí Luiz Gonzaga foi, chegou lá e disse: "Rosil, Zé Mito quer falar com você. Zé Mito quer falar com você." Aí eu disse: "Tá aqui." Ele disse: "É porque Chico de Inácio sofreu uma pancada na perna e não vai poder jogar na zaga. Eu queria que você fosse lá." Aí eu vim. Eu vim aqui na rua. Cheguei lá na casa do Zenídio, ele disse que era ali mais ou menos de frente, a rodoviária do outro lado ali. Ele disse: "Olhe, eu queria, você não quer vir jogar com a gente?" Eu digo, eu nunca joguei com bola de couro, não. Ah, era bola de borracha, sabe? Eu nunca joguei com bola de couro, não. Disse: "Não, não, não, não tem nada, não. Eu quero que você venha, eu quero que você venha." Aí eu vim, né? Vim e a gente começou a partida. Nesse campo aqui, é no lugar daquele da prefeitura, o campo, né? Aí daí ficou azul encarnado, uma torcida muito grande, a banda de música vinha para o campo com. Era muito animado, soldado nessa época, bem pequenininho, mas era muito animada, não sabe? Aí começou a partida. Quando começou a partida, aí assistência do lado do vermelho, que era azul, certo? "Ah, esse beiradeiro aí na rua, esse não vai jogar nada. Esse aí vai correr com medo do povo, né?" Aí começou por ali, uma bola de couro muito maior do que a bola de borracha, né? E mais bem. Aí eu por aí afora comecei a jogar futebol e a gente começou nessa partida. Quando terminou, a gente vencendo de 2-1, aí se assombraram. Aí eu peguei a vaga, tomei a vaga do titular, não sabe? Nunca mais ele voltou para a mesma posição, foi jogar em outra coisa. Essa é uma história. E soldado é o seguinte: soldado é muito cheio de coisas que eu sei de umas, né? Veja bem. Eu comecei a. Depois eu comecei a trabalhar no motor de luz, do motor de luz, que era o grupo gerador, veio até 65. Mais ou menos, tu sabe? Aí eu passei para a parte de obra da prefeitura, parte de construção da prefeitura, não sabe? Né? Mas aí veio Pedro de Paulo Afonso, parou o motor, veio a luz de Paulo Afonso, né? Eu fiquei na parte de obra, construindo prédio, calçamento, as coisas todas. E na parte, vamos mesmo dizer, política, eu comecei a trabalhar com o Inácio Claudino, primeiro prefeito eleito, que Antão era prefeito nomeado. Primeiro prefeito eleito foi Inácio Claudino, em 46, se não me engano, foi uma coisa assim, né? Mas antes Inácio Claudino já tinha os dois chefes políticos de Soledade, que era Coronel Claudino Nóbrega, dos Nóbrega, dos Nóbrega de Pato, João Pessoa, Maria, tudo tem muito, né? Tem muitos. Por sinal, tem muito meu amigo lá em João Pessoa, que é o pessoal de Geroço Nóbrega, que é essa garota me levou para a mesa de Dona Lucia, a esposa, a mãe dele, não sabe? Isso tudo era gente que eu adorava, eles me adoravam também. Então a gente começou por ali afora, né? Aí Geroço Nóbrega foi deputado estadual. Elegeu deputado estadual. Já logo deixou deputado federal, aí a estadual, aí foi e disse: Ruzil, eu quero ser candidato a vereador. Eu digo: ah, me candidato não. Me candidato não. Não, não, você se candidata e não precisa, você dá um passo. Eu lhe elejo. Eu digo: quer não, Geroço. Quer não. Eu vim fazer o segundo ano primário já depois de 18 anos. Porque a vida era trabalhando muito lá no município de papai, aqui no Capuga, pertinho. Essa menina conhece aí, Janeiro conhece. E daí foi no quis. Geroço insistiu muito, mas eu não quis. Aí lá vem a... Lá vem, vamos dizer, a política, lá vem a política, esse menino, um lado, Coronel Claudino e Inocêncio Nóbrega. Inocêncio Nóbrega de um lado, naquele lado não estou lembrado, parece que era o PSD, a UDN, uma coisa assim, não era? E o outro lado era Seu Lau. Seu Lau era o sogro do de Agimir de Figueiredo. O Seu Lau era o sogro do Agimir de Figueiredo. Eram os dois políticos, a UDN e o PSD. Era uma coisa assim, sabe? Na época, eu não sei bem na época, mas não parecia com isso. E lá vem a política quando foi em certo tempo, não estou lembrado exatamente a data, aí o interventor da parede era Rui, era Agimir de Figueiredo, aí vem Rui Carneiro. Rui Carneiro. Era do lado de Coronel Claudino Inocêncio. Isso a sede de soldado não estava com o distrito, porque o município era Juazeirinho, não sabe? O município era Juazeirinho. Aí esse menino, Rui Carneiro, foi disse a Coronel Claudino: olha, você faça o seguinte. Vamos procurar mudar o nome de soldado para Ibiapinópolis, sabe? Que aí eu trago a sede de Juazeirinho para soldado. E assim fez, né? Mudaram o nome, aí trouxeram a sede para soldado, aí ficou definitivo. Depois Juazeirinho, em 50 e pouco, passou para a cidade, pronto, aí já ficou resolvido.
Uma história da cidade que ela parece que ela ia começar com um cemitério, não é?
Começou com um cemitério.
Como é que foi essa história?
Olha, essa história eu não sei muito bem, porque essa história já foi muito atrás isso, né? Muito atrás de quando eu nasci, né? Mas o cemitério, eu fiz um parque ali atrás da igreja, hoje desmancharam, não teve manutenção e desmancharam, não é? E a gente, quando foi cavar a fundação, encontrei muita sepultura. Eu, com o padre Antônio Avelino, era um cidadão de bem, fazia gosto, viu? A gente construiu esse parque. Quando foi construir aquele salão de São Vicente, que tem lá vizinho à igreja, lá encontrando também muita sepultura. E na parede da igreja, tem muita lousa com o nome do pessoal que, quando foram cavar a fundação da igreja, encontraram aí, colocaram na parede, numa urna, e colocaram a pedra registrando que era a pessoa, não sabe? Tem muita dentro da igreja, tem muitas coisas, não sabe? Mas o padre Biapino, né? Já foi o padre Biapino que foi começar a igreja. A história é essa, mais ou menos parecida assim. O padre Biapino foi começar a igreja, disseram, não sei, eu vi essa conversa, que parece que ele não arranjou um lugar para fazer a igreja. Aí ele teve que desmanchar o cemitério, para construir a igreja no lugar do cemitério. Esse terreno estava todo desocupado, não tinha nada de construção, era tudo matado, sabe? Matado. Aí ele desmanchou a igreja, o cemitério e construiu começou a construir a igreja. A igreja menor do que aquela ali, que não tinha aquelas capelas laterais. Depois foi ampliando, né? E ele construiu a igreja lá ao lado norte da cidade, o cemitério lá ao lado norte da cidade, pequenininho. Hoje está muito grande, hoje cresceu muito, né? O cemitério lá cresceu muito. A história da saudade, mais ou menos parecida, é essa, não sabe? Quer dizer, a história de problema da igreja, da construção do cemitério, depois a igreja. Aí pronto, aí a cidade vem se arrastando lá pra cá, né?
E foi povoando, né?
Foi povoando, quando foi lá vem crescendo, quando foi no governo de Inácio Balbino, com o primeiro prefeito eleito aqui, então o prefeito aqui era nomeado, né? Não tinha eleição. Aí Inácio Claudino, abriu as avenidas, porque aí o povo ia construindo, mas não ia deixando as avenidas, construindo, ia fechando, sabe? Aí Inácio Claudino abriu algumas casas para ficar atravessado, né? Ficar um cruzamento, não é isso? E hoje vem. Aí quando foi de 65 para cá, chegou Luiz Paulo Afonso, eu passei para trabalhar como carregador na prefeitura. Aí eu fiquei fazendo alinhamento, um loteamento e começou, e aí construímos. O soldado não tinha matador, não tinha nada. Matava reis. Ali bem perto daquele vereador tinha uma matança. Matança do Lelé Faustino. Aí a gente construiu um matadouro ali no bairro ali de. Chama o bairro do Matadouro Velho, que é ali após aquele posto de gasolina que tem ali no. Que tem ali no campo da 230, ali em cima. Depois a cidade encostou lá. Na cidade encostou, desmanchamos o matadouro e fizemos lá. Por trás do Baianão. Nesse tempo não tinha o Baianão veio depois.
Na época, essa matança que o senhor falou, sim, era como?
Ah, meu querido, era no chão. Pegava uns gás de mato, colocava no chão, ia bater o gado e botava em cima para tirar o couro. Era no chão. Era na terra. Colocava uns gás de mato. Colocava a reis em cima, tirava o couro e daí saía a matança. Depois pendurava, tinha assim uns taleiros, pendurava as bandas de gado, os quartos, né? Daí vinha o tratamento da carne. A matança era assim naquela época.
E isso acontecia todo dia, só por semana, como era?
Não. Às vezes, mais ou menos, uma vez por mês, né? Aí depois a cidade começou a desenvolver um pouco, aumentar um pouco, aí passou para de 15 dias. Aí, depois de 15 dias, foi desenvolvendo mais, passou para de 8 dias, né? E hoje, bem dizer, diariamente, sabe? Diariamente, funciona diariamente.
Agora, naquela época, o senhor falou, né, que matava assim uma vez por mês.
Sim.
E aquela carne dava para o mês inteiro, para a população daqui?
Dava, meu querido, porque aí vinha a matança de bode, carne de bode, ovelha, não sabe? Ovelha, mas... Ora, eu volto a outra coisa. Eu morava ali no Capunga e eu trazia uma latinha de... hoje é esse barzinho de plástico, eu trazia uma latinha de ovo, com duas, três dúzias de ovo para vender aqui na rua. A coisa era tão complicada que não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha nada, e não tinha serviço também, outra coisa. Principalmente era um serviço, não tinha mão de obra para ninguém não, né? Aí... eu trazia um barinho de ovos assim, às vezes vinha aqui na rua, vendia uma, duas, eu voltava com o resto, sabe? Hoje, mato gado benzer todo dia, mato criação todo dia. A matança de abatimento de frango é um absurdo, viu? É muito aqui, é bem umas cinco ou seis. É bem umas cinco ou seis granjas que abate frango, sabe? Aqui na rua tem um bocado de abatedor também, não é isso? É, na parte de ovos, tem a fazenda do Dr. Quirino aqui vizinha, que sempre é uma média de 10 mil ovos por dia, 10, 15 mil ovos por dia.
Naquela época, quando havia essa matança, como é que as pessoas faziam para conservar a carne?
Era por isso que não tinha muita matança, porque não tinha como conservar, não era? Não tinha como conservar. Quando era para conservar, você tinha que salgar a carne. Esse negócio de carne sem salgar, não. Tinha que salgar a carne. Essa carne aqui foi colocada hoje para o almoço, aí sobrou uma parte de carne, você tinha que salgar aquela carne. Não salgasse, ela não prestava depois. Era meio complicada a coisa, viu? Era meio complicada.
Quando foi que chegou a energia aqui na cidade, antes de Paulo Afonso? Como é que era antes do Paulo Afonso a energia aqui?
Antes de Paulo Afonso, foi o doutor Camargo Cabral, José Camargo Cabral, que foi prefeito aqui. Não foi o primeiro prefeito, não. O primeiro prefeito aqui foi... Estou lembrado bem agora, eu até fiz uma passagem molhada ali perto do cemitério com o nome dele, mas vou ver se me lembro depois. Então, José Camargo Cabral, ele foi e comprou um motorzinho, um grupo gerador. O grupo gerador foi colocado lá atrás do museu. Museu, você já conhece o museu ali, mais ou menos quase em frente à igreja. Janeiro é até funcionário lá, é a chefe de lá. Foi colocado, era lá por trás, não sabe? Aquele grupo geradorzinho, colocou aquele grupo geradorzinho. Aí a gente que eu digo, eu, depois que comecei a me entender de gente assim, aí já vi como é que funcionava tudo, né? Lá vem. Quem trabalhava lá era um tio meu, começou a trabalhar um tio meu, Zé do Motor. Zé Branco e depois Zé do Motor. Zé Branco era casado com a tia minha e Zé do Motor era irmã de mamãe, não sabe? Irmã de mamãe. Aí trabalhava nesse grupo gerador, desligando do mesmo jeito. Você ligava de 6 horas da tarde e quando desse 10 horas da noite, desligava pronto. Aí não tinha mais nada. Aí não tinha mais eletrificação, não tinha mais nada, não sabe? A luz elétrica era essa. A rede de luz funcionava pelas paredes, aí não tinha casa, botava um braçozinho de madeira assim na parede, botava um isolador e botava a rede de luz. Ainda existe lá na igreja matriz, ainda tem uns três bracinhos que eu coloquei. Lá onde funcionava, acho que está até sem funcionar. A Rádio Sociedade também tem outro braço que saía lá do museu, atravessava lá para cá. No museu tem. No museu na frente tem a rede passava. Então a história de luz elétrica aqui é essa. E esse motor ainda existe. Porque aí esse motor gerou sonobra. Tinha uma fazenda aqui, mais ou menos com uns 5 quilômetros. Nesse tempo tinha gato e cedrava gave. Aí ele comprou esse motor à prefeitura e levou para botar, para distribuir, para puxar a máquina de fibra agave. Ele desiste aqui numa fazenda vizinha.
Máquina de quê?
De fibra agave. Uma máquina de fibra agave. Você conhece a agave? Pois, uma máquina de fibra agave. A máquina de fibra agave é o seguinte. Colocava, virava o motor tinha uma macia que puxava aquela máquina. Lá, ali em Geronço, ele funcionava com três máquinas. Ele saia do volante do motor, saia uma cia para a transmissão e a transmissão puxava mais três máquinas, não sabe? É assim, aqui no sítio Belo Monte, aqui vizinho. E a luz elétrica. Quando foi isso, Esse motor, logo com pouco tempo, ele não deu mais para puxar a luz para a cidade. Quando a gente ligava, ele ficava acelerado demais e a luz era somente puxava. Em vez de ser 220, dava mais ou menos 120, 100 volts, né? Ficava aquela luzinha apagada. Veio o Inácio Claudino, comprou um grupo gerador, outro grupo gerador maior, não sabe? Comprou outro grupo gerador maior. Aí esse grupo gerador funcionou muito tempo. Quando foi com certos tempos, ficou, não teve também mais condições de puxar. Aí gerou, Zé João, prefeito Zé João, comprou outro grupo gerador maior, não sabe?
Qual era o combustível usado?
É gás óleo. Funciona nesse caminhão desse óleo diesel. Óleo diesel. Gás óleo era a palavra da época, hoje é óleo diesel, né? Gás óleo era a palavra da época, hoje é óleo diesel.
E o senhor era o responsável por
isso,
esse equipamento?
Até de 47 para cá. Antes era Zé Branco, Zé do Motor, era o responsável, não sabe?
E dava muito trabalho para cuidar desse
equipamento? Meu querido, olha, é um negócio para cinema, a gente tinha que pegar, veja bem. E quando eu estava de ajuda, porque tinha um motorista e um ajudante. O ajudante tinha que pegar um galão, porque o motor funcionava, o motor funcionava, a trajeção dele era através de água. Tinha um tanque, a água entrava no motor, circulava e saía em cima. Ainda tem lá um tanque lá por trás, aqui no depósito de leite ali. Aí o ajudante tinha que chegar na hora de 3 horas da tarde. Colocar um galão nas costas e carregar dos negrinhos, você não conhece não, mas já andei de sabão de mais do que tudo. Carregar dos negrinhos para o motor, não sabe? Para abastecer o tanque do motor. Porque o motor só funcionava bem quando a gente colocava água, até quando ele cobria aquele cano que saía para o motor, não sabe? Porque a água esquenta. O motor chamava cabeça quente. A água entrava assim por baixo. Quando passava no motor, que o motor ia funcionando, que ia pegar na temperatura, ela ia saindo pelo cano de retorno, sabe como é? Ele saindo pelo cano de retorno. Bom, lá vem, aí esse ficou, quando foi no governo, esse acabou-se também, porque a cidade começou a aumentar. Quando foi no governo de Zé Ferreira Ramos, ele arranjou um motor emprestado do Porto de Cabedelo. Chegou luz lá pro Cabedelo e pegaram esse motor, Zé Ramos era o prefeito da época, Zé Ferreira Ramos, arranjou esse motor emprestado e a gente montou esse motor. Tiramos o motor, tira a vez do motor, a prefeitura veio vendia, não sabe, e a gente botou esse motor maior. Aí esse motor ainda veio até 1960. Esse motor do Zé Ferreira Ramos foi prefeito, uma média de 53, 54, por aí assim, não estou lembrando, tem portaria dele, não estou lembrado. Eu fiquei subindo de degrau, era ajudante motorista, com certos tempos passei para motorista, entendeu como é? Passei para motorista. Motorista era para administrar aquele grupo gerador, não sabe como é? Aí no meu lugar, já veio um ajudante no meu lugar, foi Manuel Apropiano, foi Mário Costa, já veio um ajudante no meu lugar e eu fiquei com o titular do motor.
Todas as casas tinham acesso a essa energia?
Quase todas as casas.
Aí como é que fazia? Ia a pessoa lá para instalar os fios?
No meu tempo, quem instalava sou eu. No tempo antes, quem instalava era Zé Branco ou Zé do Motor. E do meu tempo, quem instalava era eu. Ainda tem muita entradazinha. A casa paroquial. A casa paroquial funcionou até um tempo desse com a instalação que eu fiz lá.
E aí tinha...
Comecei com no motor, a Nutella começou com no motor, depois passou para a luz de Paulo Afonso.
E aí tinha os interruptores também, o senhor instalava da lâmpada?
Instalava tudo.
Como é que era o interruptor naquela época?
O interruptor era uma bolinha redonda, não sabe? Uma bolinha redonda com o lugar desligado no meio. Tomada de corrente não existia. Tomada de corrente não tinha.
Então era só para as lâmpadas
mesmo. Só para as lâmpadas e com a agonia maior do mundo, viu? A coisa era tão difícil que o primeiro rádio que chegou aqui em Soledade foi Zé Lia de Oliveira, é naquela igreja ali que funciona de uma maneira. O nome da igreja, Janeide, de frente àquela igreja dos cantos que funciona de frente à Nilo de Prechedes ali.
Assembleia,
né? É uma igreja evangélica, né? Ele funcionava ali. Ele comprou um rádio aqui em Soledade, isso é uma média de 45, mais ou menos, não sabe? Ele comprou um rádio aqui, e quando virava um motor que funcionava esse rádio, ficava aquele alarme de gente para assistir o rádio falando, sabe? O rádio falando, o povo assombradozinho com o rádio falando. Pronto, aí lá vem, depois Gouveia.
Como é que o pessoal ficava ouvindo o rádio?
Na fila, um do outro na fila, porque a porta estava fechada e a janela aberta, o rádio na sala, o povo ficava lá naquela na fila. Na fila para assistir a rádio, né? Porque fossem duas filas assim, uma janela estreita, mas não tinha, eram as janelas assim, tudo estreita. E ficava aquela fila para assistir o rádio. Até não sei que hora da noite, quando desligava o motor, ficava aquele rodo de gente.
E aí, um assistia, saía, dava vez para outro?
Quando era. Era por isso que ficava na fila. Um assistia um pedaço. E quando veio a primeira Copa do Mundo, essa foi uma graça, viu? Tinha um rádio de Zé Lito de Gouveia. Esse foi uma graça mesmo. E tinha um senhor aqui, um rapaz de idoso, chamava Joaquim Henrique de Gouveia. Ele era meio nervoso. Ele estava assistindo o rádio quando o locutor ia dizendo: bola com o Cicano. Se fosse aqui como eu estou aqui, ele dava um chute assim na cama, ele dava um chute para virar tudo, entendeu como era? Aí ele assistindo o jogo da Copa. Isso era uma novela, porque eu assistia o jogo da Copa. Uns ouvia, outros que ficavam lá atrás, já não ouvia. A transmissão da Copa do Mundo, sabe isso? Não sabe? Soldade foi um problema muito grande. Vai desenvolvendo devagarzinho, foi desenvolvendo e vai andando, vai andando, a cidade vai andando.
Como é que era, em relação ao comércio da cidade, o abastecimento?
Ah, meu Deus. Falando nisso, eu vou contar uma história muito engraçada. Viu? Você vai... Ora, eu estava lá no motor, que eu tinha que ficar de plantão lá. Eu estava lá no motor, aí o secretário da prefeitura da época, Romo Nóbrega, disse, eu estou mal no negócio, ou posso falar? Romo Nóbrega foi e disse, eu estava lá no motor, quando foi, disse, eu disse para o ajudante, eu acho que já é mais de 9 horas, eu vou saber da hora para lá fora, porque só tinha hora, ou numa sinuca, que tinha ali vizinha a casa de a rodoviária do lado norte da rodoviária. Então Gouveia, que hoje é a farmácia, descentrando a mercearia, hoje é a farmácia Gouveia. Aí eu sabia, chega a subir da hora, vi a hora, voltei pro motor. Quando eu voltei pro motor, eu disse para o ajudante, que nesse tempo era amado Sebastião da Costa, disse, olha, o motor. A hora daqui mais ou menos 10 minutos nós vamos dar para desligar o motor. A gente pegava assim na chave do quadro, aí dava duas puxadas assim e ligava. Não era que era para dois sinal, que era para dizer que só estava faltando 15 minutos para desligar, 20 minutos para desligar, não sabe? Quando faltava só 5 minutos, depois dava aquele sinal, depois de 15 minutos a gente ia lá, dava somente um, em vez de dar dois, dava somente um sinal. Depois dessa aquele sinal, só faltava 5 minutos para desligar. Porque aí o povo se prevenia, ia ligar uma, ia acender uma lamparina, um candeeiro, botava, daqui tinha um pavio, botava um querosene dentro, ficava pegando. Não existia nem vela. Vela era muito difícil. Existia vela, mas aqui nós não tinha vela para vender no comércio. Só tinha uma bodega que era Gouveia nessa época.